Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz e estamos no programa Nova Geração 176. Lembra do que aconteceu? Antes da gente começar, um rápido aviso. Em breve, e o nosso em breve significa em algumas semanas, nós anunciaremos a vocês formas de interagir melhor com o Grupo Marcos, formas de colaborar de uma maneira mais direta com o Grupo Marco. Dentre elas, vocês poderão colaborar na tradução de textos, né? Nós vamos começar um movimento para traduzir o material do Grupo Marcos para o inglês, para o francês, para o alemão, para o idioma que você domine ao ponto de poder fazer uma tradução. Então, já estão convidados aqueles que podem e querem colaborar. O pagamento é muito bom, trabalho e alegria, pagamento espiritual, né? Então a gente vai montar aí uma equipe de voluntários para enfrentar essa tarefa, né? Hoje nós temos vários livros, a série Se a Humanidade Falasse, por exemplo, está já com 10 livros publicados, mas nós não temos nenhum livro traduzido nem para o inglês, nem para o francês, nem para o alemão, nem para o esperanto da série Se a Humanidade Falasse, por exemplo. Não temos de nenhum. Temos apenas uma tradução, que a gente ainda vai trabalhar nela, do meu amigo Eurípides para o Esperanto. Então, por favor, quem possa, quem queira, ou quem conheça alguém que acha, né, que vai se interessar, por favor, avise. Teremos outras coisas, teremos atividades de divulgação, teremos formas de colaborar na própria internet, enfim. Vão surgir as formas, a gente vai apresentar de uma maneira organizada e desde já peço que aqueles que queiram já orem, já criem uma sintonia com a gente, com a equipe espiritual, para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Todos são bem-vindos, todos têm talento, né? Postar no Facebook, enviar e-mails, enfim, colaborar das mais diversas formas. Todos são muito bem-vindos. Bem, depois a gente faz aí uma lista mais ampla, né? Mostrando pelo menos algumas dezenas, talvez uma dezena de formas de como colaborar. Além de você pode colaborar com ideias. Eu acho que tal ação pode produzir bons frutos. Isso também é muito bem-vindo. Bem, chega de conversa, cuidemos da vida. Tem uma história muito interessante aqui, que eu não sei se é verídica, mas a moral dela é, né? Dizem que certa vez alguém perguntou ao sábio Galileu Galilei quantos anos tem. Ele pensou e disse 8 ou 10, em evidente contradição com a sua barba branca. Mas logo explicou: tenho, na verdade, os anos que me restam de vida, porque eu já vivido não os tenho mais. É uma percepção do tempo. Vamos agora para outra, Cecília Meirelles. O vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo o que era efêmero se desfez, e só ficastes tu que és eterno. Mudou muito, né? Mas isso é justamente para causar um choque de percepção. Como é que nós lidamos com isso? O passar do tempo. E em particular, que é o nosso tema de hoje, como é que nós vamos lidar com o fator tempo quando nós desencarnarmos? Como é que vai ser isso? Kardec abordou isso. Como é que nós vamos lidar com o fator tempo? Memória. Vocês já imaginaram que coisa interessante? Eu sempre vejo assim, seja por imaginação, seja por algumas lembranças. Sentado no banco de uma praça, de uma colônia espiritual, onde é possível ver o planeta Terra, pensando como foi a minha vida. Você vai viver isso de um jeito ou de outro. Pode ser que não seja no banco, numa praça, enfim. Mas todos nós vamos olhar para a Terra em algum momento e vamos recordar a nossa existência corporal. Né? Kardec, olha, a gente muitas vezes discute muito a questão da regressão, né? Que tem seu motivo e é interessante, Kardec também discutia. Mas Kardec, aqui na questão 304 do Livro dos Espíritos, segunda parte, ele vai perguntar o seguinte: tudo bem, a gente está aqui, tem toda essa questão de lembrar um pouco, de não lembrar, de ter os impulsos e etc. E ele estuda. Mas depois ele muda a questão. A pergunta é: o espírito se recorda da sua última existência corporal? Podia não recordar. Né? Quando eu e você estivermos no mundo espiritual olhando para a Terra, a gente vai dizer: ah, eu fui o fulano, eu fiz isso, eu nasci em tal cidade, eu estudei em tal colégio, eu trabalhei em qual empresa, eu fui dono de casa ou dona de casa, né, em tal período da minha vida. Resposta dos espíritos: sim. Quer dizer, tendo vivido várias vezes como homem, né, como ser encarnado, lembra-se do que foi. E eu te asseguro que às vezes ri com pena de si mesmo. Então, o que é que ele está dizendo? Ele lê, nós vamos lembrar, vamos olhar, só que nós vamos olhar de um outro ângulo. E às vezes a gente vai dizer: nossa, como eu fui besta. Meu Deus, tanto tempo dedicado a tanta coisa sem a menor importância, né? Como diz aqui a Cecília Meirelles, né? O vento do meu espírito soprou sobre a vida e tudo que era efêmero se desfez. Bonito nessa linguagem, quer dizer, mas é isso, o olhar do espírito. Quando a gente estiver desencarnado e olhar para a nossa existência, né, com o sopro do espírito, com essa visão do espírito, visão do espírito aqui é visão da imortalidade, da grandeza da vida. Tudo que é efêmero se desfaz, né? E a gente vai rir com pena da gente, muitas vezes. Nossa Senhora, 10 anos me dedicando a isso. O que é que eu fiz com os meus fins de semana dos últimos 30 anos? Porque o que é efêmero, por evidente, se torna insignificante do ponto de vista espiritual. Kardec vai enfiar aqui um pouquinho mais o alfinete, para dar uma alfinetada boa na 306. Vamos para a 305. A lembrança da experiência corporal, da existência corporal, se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada. Veja que Kardec é um gênio, porque ele faz perguntas filosóficas e logo em seguida ele faz pergunta técnica. Pergunta se lembra, uma questão mais filosófica, mais geral. Agora ele quer dizer: mas como é que ele lembra de uma vez? Como quem dormiu, aí acorda de manhã e, ah, tem que fazer isso, 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 ou eu fiz isso ontem. Os espíritos vão dizer, logo depois da morte, assim, é instantâneo praticamente, os espíritos respondem não. Ele retoma a lembrança pouco a pouco, como alguma coisa que surge do nevoeiro à medida que fixa sua atenção. Então, há aí o poder do espírito em despertar a própria memória. É um tema discutido em várias questões. Nós temos o poder de estimular a nossa memória. 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos da sua vida. Olha como Kardec é criterioso, mas ele lembra de tudo. A memória dele funciona assim, igual um computador perfeito. Ah, eu quero lembrar o que eu fiz dia 3 de março de 2001. Eu quero ver todo esse dia, eu quero saber tudo o que aconteceu nessas 24 horas. É isso que Kardec está perguntando, né? Ah, eu quero aqui me concentrar e quero entender exatamente o que aconteceu comigo no dia 22 de abril do ano de 1500. Onde é que eu estava, com quem eu estava, o que eu fazia, tarará, tarará, tarará. É isso que Kardec está perguntando. E aí ele ainda pergunta reforçando. Essa memória abarca o conjunto, é como se, né, uma olhada de uma vez, ele, né, capta tudo. Resposta dos espíritos: lembra-se das coisas em razão das consequências que ela tem sobre seu estado de espírito, né? Seu estado, aqui o espírito está usando como emoção, seu estado emotivo. Porém, compreende que haja circunstâncias de sua vida às quais não dá importância alguma e sequer procura recordar-se. Então, o que é que ele está dizendo? Óbvio que ele vai lembrar primeiro aquilo que está tocando mais a ele, como acontece com a gente. A lógica espiritual profunda é idêntica, encarnado ou desencarnado, muda o ponto de vista. Hoje, você lembra mais de quê? Do que mais lhe afeta. A tendência é essa, né? Se a gente pegar, né, os últimos, sei lá, 7 dias, a última semana, a gente vai lembrar mais de quê? Aquilo que nos afetou mais imediatamente, né? Um acidente, uma boa notícia, uma preocupação maior, uma conquista. Você não vai lembrar, porque nesse dia eu escovei o dente de tal maneira. Ah, não, naquela hora que eu estava escovando, caiu a pasta. Não é o normal. O normal você vai lembrar o que afeta mais. Mas Kardec vai no detalhe. Mas se quisesse, ele poderia se recordar? Olha aí que interessante. Tudo bem, entendido. Você vai lembrar o que lhe afeta mais, o que chama mais atenção. Mas se você quiser, você pode? É a pergunta que eu fiz. Eu posso, estando... Tudo isso aqui tem um negócio chamado equilíbrio espiritual, né? Não é evolução, é equilíbrio espiritual. Eu posso, estando espiritualmente equilibrado, depois que eu desencarnar, lembrar o que eu estava fazendo no ano de 750, no primeiro dia do ano de 750? Essa é a pergunta. Resposta dos espíritos. Pode lembrar-se com detalhes e de todos os incidentes mais minuciosos, quer sejam de acontecimentos, quer sejam dos seus próprios pensamentos. Porém, quando isso não tem utilidade, ele não faz. Óbvio, né? Passa 300 mil anos lembrando, mas os espíritos agora foram bem, bem detalhados. Quer dizer, eu posso e você, desencarnado, nós vamos poder lembrar o que nós pensamos no nascer do dia do ano 725, na primeira manhã. Não só o que aconteceu, não só onde nós estávamos, não só com quem estávamos, não só como estávamos vestidos, não só qual era o nosso estado emocional, mas também o nosso pensamento. É extraordinário ser espírito, né, gente? Melhor que ser computador. Obviamente são conquistas espirituais, mas é perfeitamente possível e permitido. Nada impede isso. Nada o impede. Aí vamos para B, estamos finalizando a 306. Ele entreviu o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Nós desencarnamos. Estamos no banco da praça, olhando para a terra, lembrando o que aconteceu. Quando a gente estiver lá, a gente vai entender os acontecimentos da nossa vida, que os principais acontecimentos da nossa vida se realizaram para que a gente crescesse espiritualmente. A gente vai entender, eu vou olhar e disse, vale, quer dizer que no ano de 2003 aconteceu esse negócio aqui, foi para mim aprender aquilo. Vale, ó, em 2007, aquele acidente, foi um resgate, podia ter sido até pior, mas até que eu estava melhorando, foi isso. E aí, esse acidente era para mim aprender a ter paciência. Para mim não criar uma ilusão que eu estou acima, que eu estou acima das pessoas. Ah, quer dizer que aquela promoção que triplicou o meu salário em 2010 era uma prova que eu pedi para ver se eu tinha aprendido a ser equilibrado numa situação mais confortável? Então a gente vai fazer... É isso que Kardec está perguntando, né? Quando a gente está desencarnado vendo o que aconteceu, a gente, né, entende essa relação? Ou é só um fim que não tem nada a ver? Certamente, respondem os espíritos, ele vê e compreende bem melhor do que quando na vida no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. Essa pergunta poderia ter sido respondida pela Cecília Meirelles, né? Vamos ver se não cabe a resposta. O espírito desencarnado, ele vê, ele entrevê o objetivo da vida terrestre em relação ao futuro, ele entende essa relação. Vamos ler de novo o poema, que é curtinho, né? O vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez, e ficaste só tu que és eterno. É isso. Quer dizer, é a mesma coisa. O que é que está dizendo aqui? Quando a gente desencarna e está lúcido, a gente compreende o valor de cada coisa de forma diferente, né? Quando a gente tem essa visão, a gente diz, não, olha, o importante da encarnação é a purificação emocional. O importante da encarnação é o tornar os meus sentimentos mais sutis, mais poderosos, mais elevados. O resto é resto. O resto é resto. Ah, mas eu fui rico, eu fui pobre, eu fui famoso, eu fui não sei o quê. Tá, claro que isso afeta quem está aqui. Mas quando vem a luz do Espírito, o que é efêmero se desfaz. E o que fica é a verdadeira conquista que é eterna. O que é eterno? É a purificação dos nossos sentimentos. É a nossa elevação. Isso é eterno. Se você olha para a encarnação atual e diz, poxa, eu conquistei isso, é eterno. Então isso é o que fica. O resto são circunstâncias que podem ser confortáveis ou desconfortáveis, mas são sempre favoráveis. E aí é que eu quero concluir. As nossas circunstâncias atuais, elas são confortáveis e ou desconfortáveis, mas sempre favoráveis à nossa purificação emocional. Sempre. Uma situação desconfortável, ela é sempre favorável à minha ou à sua purificação emocional. Uma situação desconfortável também. Se a gente vai ter a sabedoria de utilizá-la para nos purificarmos, é o livre-arbítrio. Mas é sempre favorável. Bem, estou já me esticando um pouco mais. Depois a gente vai continuar nessa discussão com a outra experiência interessantíssima, essa registrada na Revista Espírita, de um desencarne de um espírito muito interessante, que teve aí algo, uma experiência inusitada, digamos assim. Mas aí é o próximo programa. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que o Cristo possa iluminar nossos corações nesse instante, nos trazendo paz, acima de tudo, confiança, a confiança que constrói a verdadeira harmonia. A harmonia não é estado de fragilidade emocional. A harmonia é o fruto da confiança profunda no Pai Criador, que protege, que cuida de cada pequeno detalhe para que todos os seus filhos conquistem a própria felicidade. É um exercício que eu peço que todos façam, nesse instante ou depois, se agora não for possível, filhos. Pensem no próprio desencarne. Aceitem emocionalmente que um dia deixarão a Terra. Escrevam de forma simples o que vocês quererão ter deixado neste mundo. O que vocês quererão ter aprendido na existência atual. Não serão santos. Não conquistarão as imensas glórias da escala espírita do nível mais avançado. Mas vocês conseguirão muito se tiverem um objetivo firme e claro. Que quero conquistar? Que sentimentos devo educar? Como posso me esforçar para lidar com as minhas impurezas? Como posso melhorar a minha forma de viver? Filhos, a pior ilusão da matéria, que ela muitas vezes, por negligência vossa, instala em vossos corações, é a da eternidade física. Não ocorrerá, filhos. Vocês terão ainda muitas e muitas existências, milhares de desencarnes, Comecem hoje entendendo isso com o coração. Um dia haverá um corpo que vocês olharão. E esse corpo será o seu. Um dia haverá uma despedida. E você será a pessoa que parte. Um dia haverá um reencontro. Seu com os amigos da pátria espiritual. Preparar-se atentamente. Preparar-se abnegadamente é muito mais importante do que eu poderia dizer aqui. Todos os dias, milhares de vocês encarnados chegam a nosso mundo como barata tontas, como louco desvairados, como seres apavorados. Mas vocês, espíritas, não podem continuar desencarnando assim. É muito triste, porque aqui se revela o ser emocional. Então o que interessa é a luz cultivada no coração, a confiança desenvolvida no Pai amoroso, a certeza de que a luz protege e protegerá aqueles que a buscam em todos os planos da existência. Aquele que isso faz conquista uma paz imensa e desfruta de alegrias inimagináveis no mundo sombrio como é a Terra na atualidade. Pensem nisso. Um dia o corpo morto será o seu. Um dia a sua consciência resplandecerá com a abnegação vivida, ou se encolherá vergonhosamente pelas trevas alimentadas. Filhos, todos vocês, sem nenhuma exceção, podem desencarnar muito bem. Preparem-se. Amém. Lutem contra a visão limitadora da matéria. E vocês terão muita felicidade ao chegar aqui na pátria espiritual. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.